Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trilogy Reviews. Você talvez esteja estranhando essa voz diferente aqui. Meu nome é Carlos e quem acompanha o Trilogy Podcast de longa data deve se lembrar de mim, né? Eu era um dos antigos hosts e eu fui convidado pelo Dan para participar deste episódio, que é um enorme prazer para mim, porque a gente vai falar de uma franquia que eu tenho um enorme apreço e... Mais pra frente, provavelmente vocês podem acabar me encontrando de novo, então vão se acostumando aí, né? Mas pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos. Antes da gente começar este episódio do Trilogy Reviews, eu tenho alguns recadinhos rápidos que vocês já conhecem. Primeiro de tudo, se vocês acompanham o projeto, sabem que é um projeto independente e toda ajuda é muitíssimo bem-vinda. Se você nos acompanha nas lives no Twitch, um sub é muitíssimo bem-vindo, né? Pode ser um sub Prime ou até mesmo... aquele sub de R$7 e pouquinho, se você já tiver dado o seu Prime para outra pessoa, a gente agradece muito. Se você estiver ouvindo este episódio no Spotify, não esquece de nos avaliar com 5 estrelas, porque isso é de uma enorme ajuda. E também, obviamente, siga a página do podcast no Twitter e no Instagram, no @trilogypodcast_. Esse podcast só existe por conta da Trilogy Games, uma loja que tem excelentes preços para todas as plataformas, vários jogos e muita novidade bacana vindo aí em 2024, né? Acesse o site trilogygames.com.br e siga a loja nas redes, @trilogygames_ no Twitter e @trilogygamesoficial no Insta e no Face. E é isso, espalhem a palavra, compartilhem com os amigos, mostrem pros seus pais e bora lá pro review. So Hoje, obviamente, eu não tô sozinho. Eu tô aqui com o nosso queridíssimo João, que faz parte do Trilogy oficialmente. E aí, João, beleza?
Opa, e aí, Carlos, tudo bom, cara? Tudo ótimo por aqui.
Cara, tudo excelente. E muito feliz de poder participar aqui com você, cara, né? Eu, obviamente, sempre falei muito com o Dan, mas gravar com alguém novo é uma novidade pra mim, então muito legal.
Pô, cara, brigadão e, pô, satisfação gravar com alguém da velha guarda aqui, né? Então, pô... Tamo junto aí, sempre.
Isso aí, é uma reunião de... que nem banda, né? Formação original com os membros novos.
Com a antiga. Com os novos, é isso aí.
Muito bom, muito bom. Beleza, João. Cara, hoje a gente vai falar do 8º jogo de uma franquia que eu tenho muito apreço, e obviamente não é Yakuza, apesar de eu gostar muito de Yakuza, Like a Dragon e tudo mais.
Opa!
Hoje vai ser de uma outra franquia que tem muita pancadaria, e é Tekken.
Tekken ou Tekken, né? Dependendo aí de onde você né? mora e vive, de repente a pronúncia muda, mas enfim, só um adendo só.
Exatamente, que nem Xerox e Xerox, né? Tekken e Tekken.
Exatamente.
Mas muito bem. Bom, o Tekken 8 ele saiu agora no finzinho de janeiro, né?
Dia 26.
Isso, exatamente. E a Trilogy foi muitíssimo agraciada pela nuvem. Mandaram um código, a chave de review pra vocês na versão de PC.
Exatamente.
Né? Pela nuvem. E então, quem tiver quem estiver ouvindo e se interessar pelo jogo, procurem lá na nuvem, eles têm um preço muitíssimo, muitíssimo bom pra essa versão e a gente recomenda pra caramba e fica aí um agradecimento da Trilogy pra nuvem.
Ah, muito obrigado, nuvem, tamo junto.
Isso aí, nuvem. Você deixou a gente nas nuvens.
Ah, com certeza, ainda mais que esse jogaço, bom.
Perfeito.
Dando spoiler do programa já.
Exato. Cara, assim, eu já sei mais ou menos o que você acha do jogo, porque você fez um excelente review em texto pro blog da Trilogy, né?
Ah, muito obrigado, cara.
Eu recomendo muito que quem estiver ouvindo esse episódio também leia o texto, né? A gente vai cobrir muitas das coisas que estão lá, mas em formato de texto também é muito legal, porque algumas coisas podem, às vezes, até ficar um pouco mais claras, porque a ideia aqui é a gente bater um papo sobre o game, né?
Exatamente.
Bom, João, antes de tudo, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Como que é o teu histórico com a franquia Tekken? Você joga desde sempre? Você pulou alguns títulos? Como que é?
Então, cara, eu nunca fui tão próximo de Tekken, que fique claro aqui, né? Porque às vezes o pessoal acha que eu babei ovo porque, é um fã da velha guarda da franquia e enfim, né? Porque é aquilo, fã geralmente é muito chato com coisa nova e no caso de Tekken 8, ele traz bastante novidade, mas ele também respeita muito, né, o que foi feito lá atrás, principalmente no Tekken 3, que foi meu primeiro Tekken, né, da saga inteira. Eu joguei o Tekken 3 pela primeira vez lá em 2007, ele é um jogo de 97, mas eu joguei pela primeira vez lá em 2007, 2006, mais ou menos, junto de um período que eu tava jogando KOF e tudo mais, né, e o Tekken 3 foi meu primeiro. Depois eu pulei pro Tekken 5, depois pro 6, o 7, e agora joguei o 8. Então eu joguei um Tekken outro depois, assim, pra testar, tipo, o Tekken Tag, o Tekken Revolution, que foi um Tekken Free-to-Play lá atrás no PS3. E então eu não fui tão próximo de Tekken quanto de outros fighting games. Mas eu sempre, quando jogava, eu tava jogando com amigos, e sempre foi muito divertido, porque o Tekken, ele tem outra pegada, né? Ele é um jogo, ele é um fighting game muito, muito, muito particular. Ainda mais se você for comparar com Street, Mortal Kombat, né? Então, ele é bem particular no que ele se propõe a fazer e executa muito bem, assim, a meu ver. Todos eles, pelo menos.
Eu não poderia concordar mais, cara. E realmente, o fio da franquia toda, né? Toda a sensação, né, que passa na hora que você joga ele é bastante diferente do Street Fighter ou do King of Fighters, como você estava falando, que você jogava muito KOF, né? E
isso.
É bacana ver que, apesar de ser uma franquia que já tem bastante tempo, né? Ela começou em 94, já tem 8 títulos numerados e mais vários aí que são meio que spin-offs, desde Tekken Tag até Tekken vs Street Fighter. Exato. E o caramba. A gente consegue ver que tem uma linha meio que de estilo de jogo, né? Porque parece que ele é uma franquia um pouco mais, entre aspas, pé no chão em relação a como você luta, porque é um fio isso. Bem mais firme, digamos assim, né? E ele pesa um pouco menos o lado de você ficar usando magia, coisa assim, mas também não quer dizer que o jogo não fique todo despirocado, né? Porque começa a envolver demônio, aí você luta contra um urso, aí tem um dinossauro que fica peidando e tal. Então Tekken, pra mim, é uma série genuinamente muito japonesa, mas também que traz um estilo de luta muito distinto, né? E eu gosto muito de acompanhar a evolução dela, né? Assim como você, o meu primeiro Tekken também foi o 3, mas diferente de você, eu joguei ele lá atrás. Eu joguei ele na época que ainda era só o PS1 mesmo. Nem existia PS2 ainda na época que eu joguei o 3. E é um dos meus jogos favoritos de PS1. E na época mesmo, depois eu voltei pro 2 e pro 1. Aí quando veio o PS2, eu também joguei todos que estavam lá, o Tag Tournament, o 4, o 5. O 6 eu joguei muito pouco, ele já era na época do PS3, eu inclusive achei ele muito fraco. E o 7 eu brinquei um tantinho também no PC com um amigo meu. E assim, cara, é uma franquia que eu realmente tenho um apreço enorme. João, uma coisa.
Sim.
Primeiro de tudo, antes de a gente começar a falar a firme mesmo do Tekken 8. Cara, pra mim, eu não sei se você vai concordar tanto assim. Provavelmente sim, né? Mas eu, por ter acompanhado o 3 lá atrás e ter visto a evolução, uma coisa que pra mim sempre saltou aos olhos é como a franquia Tekken, ela tá muito meio que à frente no que se diz, no que diz respeito a visual, a performance, coisa assim, porque sempre foi muitíssimo bem feito, muito bonito, tecnologia bastante legal. Inclusive o salto que eu vi do Tekken 3 pro Tag Tournament e pros outros lá do PS2 é uma coisa assim de me deixar embasbacado, sabe? Tipo, sei lá, naquela época ali, acho que era muito comum você ver saltos enormes, né? De Gran Turismo 2 para 3, Metal Gear Solid 1 para Metal Gear Solid 2, o salto gráfico era muito grande. E do Tekken também foi, mas eu sinto que o Tekken sempre meio que teve a frente nisso, né? Como que você sentiu isso aí entre o 7 e o 8? Já faz 9 anos, né, desde que saiu o Tekken 7 lá nos arcades.
Sim, exatamente como você falou, o Tekken, ele marca muito a evolução do que ele é na sequência. O Tekken do 1 pro 2, você vê que é uma sequência bem sucedida, é bem feito, mas o salto do 2 pro 3, ainda mais se você olhar do 1 pro 3, é um salto muito marcante, né? E não foi diferente aqui não, cara. Assim, é bizarro você lembrar que o Tekken 7, ele, além de ter saído primeiro pra arcade, o que já é comum da saga acontecer isso, ele ter tido um porte esquisito, pra dizer o mínimo, pra consoles depois, né? Logo um tempo depois. Porque ele teve vários problemas de conexão. O visual dele já não era tão bonito assim, até mesmo pra época que ele chegou pros consoles. É uma coisa que os meus amigos aqui, eles, quando compraram o jogo do lançamento, quando chegou pra Xbox e PS e tudo mais, a gente estranhou muito à primeira vista o visual dele, mas pelo menos a movimentação, os combos estavam ali, né, então deu pra aproveitar. Mas ele veio recheado de problemas, como eu mencionei, e é um contraste com o Tekken 8, porque tudo que o Tekken 7 fez de, entre aspas, errado, e o que ele tem de defeito, não tá presente aqui no Tekken 8. Principalmente no quesito online. Ele traz o rollback netcode. E então a conexão online do jogo é perfeita. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Mas em quesito visual, como você citou agora há pouco, Carlos, é assim, é ridículo. Tá aqui, é ridículo de bonito. É um absurdo. Ele usa o Unreal 5 e eu tava preocupadíssimo com isso.
Tem muito jogo saindo cagado, né, no Unreal 5.
Exato, e tem muito dev reclamando da Unreal 5 porque não é uma engine tão bem otimizada quanto falavam lá no início. Nossa, vai ser tão bonita quanto bem otimizada. Isso não é muito lá a sua verdade, porque, como você falou, tem muito lançamento sendo cagado aí por conta da otimização, por conta da engine ser muito pesada. E esse foi meu receio, porque eu pensei, pô, vou jogar um fighting game no PC que tá usando a Unreal 5. Pô, vamos ver como é que vai ser. E pela minha felicidade e felicidade da galera, o jogo tá bem otimizado. Ele vem com várias opções de otimização, o que é ótimo. Aí você vai lá e customiza do seu agrado, que vai te atender direitinho. Eu não sei se ele tá rodando em hardwares muito mais antigos do que o meu, mas pelo menos aqui, jogos no Unreal 5 no meu PC sofrem um pouquinho pra rodar, dependendo de qual seja, e o Tekken 8 rodou liso demais. É um jogo bem otimizado, é leve e é lindo. É maravilhoso esse jogo, assim, visualmente falando.
Só pro pessoal ter mais ou menos uma noção, qual que é o spec do seu PC? Né? Pra o pessoal ver, mais pra trás, né, das gerações do que você tem, como que pode esperar, né?
Não, exato. O meu PC, cara, ele é um Ryzen 5 5600X de processador, né? A placa-mãe, não preciso falar placa-mãe, né? No caso é a placa de vídeo, né? É a 1660 de super, de 6 GB, e eu tenho um pente de memória RAM de 16 GB, um só. O ideal seria ter dual channel, né? Ter duas memórias RAM, mas eu tenho uma só por enquanto, infelizmente. E mesmo assim o jogo, ele fluiu tranquilamente, não teve nenhuma queda, não teve nenhum lag, nada do tipo.
Excelente. Ah, seu PC não é nada parrudo, né? Então, se rodou bem, realmente, dá pra você ver que ele tá bem otimizado. É, eu lembro de ver, na semana que o jogo saiu, que tinha muita gente reclamando do jogo crashar e coisas assim no PC. Você chegou a ter esses problemas ou não?
De crash, não. Ele nunca crashou comigo, não. Eu tenho mais de 20 horas de jogo e até agora, nada. Nenhum tipo de crash, não. Não sei se... porque eu não vi nenhum relato do tipo também, né? Uhum. Mas...
Eu vi mais alguns gringos falando disso daí e tudo mais. Mas, assim, uhum, eu acho que realmente varia de máquina pra máquina. E, assim, da minha parte, eu não tô vindo aqui totalmente blind porque eu joguei a demo, né? Eu não quis me aprofundar, uhum, muito na demo porque... agora, no começo do ano, tá foda, né? Tipo, Persona 3 saiu literalmente anteontem. Daqui a pouco, uhum, tem Final Fantasy VII Rebirth, saiu Granblue Fantasy Relink e tudo, uhum, mais. E eu quero jogar tudo isso daí. E Tekken é um jogo, sim, que eu não vou jogar só um mês e parar, tá ligado? Então eu vou esperar pra pegar, uhum, ele mais pra frente. Mas...
E você jogou a demo por onde?
Então, e a demo eu joguei no PS5. E... uhum. Eu diria a mesma coisa que você falou, cara. Eu também sinto que o salto ali é espetacular, graficamente falando. O Tekken 7 eu joguei muito mais no PC do que no PS4, né? Mas depois, uhum, que o 7 foi pra Plus, eu joguei um pouquinho mais dele via retrocompatibilidade no PS5 e tal. E realmente, cara, eu acho que o salto ali é quase do nível do que a gente via naquela época lá que eu falei entre PS1 e PS2, né? Porque, cara, iluminação tá fantástica, os efeitos de luz É, os alvo effects também ali, também tá tudo muito bem feito, né? E eu acho isso legal demais porque eu acho que ajuda a engajar, né? Eu gosto muito dos movimentos de câmera, a qualidade da animação dos personagens. Assim, a animação dos personagens, golpes e coisas assim, sempre foi muito, muito bem feita, né?
Sim.
No, na franquia. E acho que isso até traça de lá atrás, né? Como a franquia foi inspirada por Virtua Fighter e a SEGA sempre foi muito forte nesse quesito de mandar, de colocar tendências, né? Seja em jogo de corrida, seja em jogo de luta e tal. E os que vieram depois, eu acho que com certeza se inspiram muito ou em Street Fighter ou nas coisas que a SEGA fazia. E o Tekken eu acho que tá mais nesse lado. É, mas cara, realmente, no PS5, julgando pela demo, né? E eu imagino que o jogo final esteja assim, eu achei muitíssimo bem otimizado. Eu acho que isso é essencial para um jogo de luta, né, cara? Você precisa ter input lag.
É o mínimo.
Você precisa ter input lag baixo. A movimentação do personagem que tá legal no controle e tudo mais, né?
Com certeza, com certeza.
João, uma coisa, assim, toda vez que eu pego o Tekken, a primeira coisa que eu faço é ir no modo história, né? Eu acho que é a forma mais convidativa de você se acostumar com as novidades do jogo. Eu acho a história de Tekken uma loucura total, mas eu acho divertido de acompanhar. Inclusive, na demo dá pra você jogar um pedaço da história, e pra mim, eu tive uma sensação muito de parecer que você tá jogando um anime, tá ligado? Porque o jeito que as lutas ali desenrolam, e aí os cortes que tem, as cinemáticas lá e tudo mais, pra mim é como se você estivesse jogando um anime muito bem... muito bonito, né? O que, que você achou do modo história desse daí?
Então, como eu falei no início desse programa, eu nunca fui tão próximo de Tekken, e eu só joguei dois... No caso, um modo história que foi do 7... E antes disso eu não tinha jogado nada do, né, nada em relação à lore do jogo. Porém, antes de eu jogar o modo história do Tekken 8, na real, antes do Tekken 8 lançar, uma queridíssima amiga minha, a Vika Tamari, ela é uma youtuber maravilhosa, e ela lançou um vídeo sobre a saga Tekken. Então eu fui com a cabeça já fresquinha jogar, né, o modo história do 8. E me fez muito bem. Um beijo, Vika. Você é maravilhosa. O vídeo ficou excelente. Nunca vou deixar de te elogiar porque ficou muito bom. E eu fui já sabendo de praticamente tudo da história, porque é muita coisa que acontece na saga, né? Então, mesmo assim, eu consegui absorver muito bem a história do Tekken 8, que tá muito, muito, muito boa. Muito boa mesmo. E eu disse isso na minha análise escrita, que é o melhor modo história de fighting game desde Mortal Kombat 9. De tão bom que tá esse modo história. E foi exatamente o que você falou, a sensação mesmo de você tá jogando um anime, porque rolam coisas absurdas, o jogo já começa com o Jin subindo no prédio com a moto e, enfim, lutando contra um helicóptero, que o pai dele tá lá dentro e tudo mais, aí rola o fight de verdade depois disso. Isso que eu tô falando é literalmente a cutscene inicial do jogo, sem sacanagem, é uma coisa de louco, assim. E é muito legal porque você compra a ideia, né, você compra... A galhofa que é, mas é uma galhofa no bom sentido. Não é algo, nossa, que ridículo. Não, é, nossa, que legal, né? Eles estarem abraçando mesmo esse lado mais louco do Tekken, por assim dizer. E a história é maravilhosa do início ao fim, principalmente pelo tempo de duração dela. Ela dura entre 3 e 4 horas. Eu zerei em live, inclusive, com a galera. E foi bem divertido interagir com o chat nesse momento, porque tava todo mundo surtando lá e... junto comigo, porque eu tava doido também, com muitos acontecimentos, vários diálogos bacanas também, e é um modo história que, ao meu ver, ele é redondinho, ele tem uma pequena falha, que é o ritmo dele, que é um pouco inconsistente, tem uma barriguinha ou outra assim lá, né, mas nada que atrapalhe a experiência final do jogador, não, longe disso. Fora as referências, né, ele tem muita referência de Jojo ou Jojo, né, e Cavaleiros do Zodíaco também. Eu não vou dar spoiler, portanto joguem a história, que vale muito a pena. E tem muita surpresa no meio também disso, não só de referência, mas de jogabilidade também, que eu não vou falar pra não estragar a surpresa, porque é pros fãs mais da velha guarda que nem você, Carlos, você vai amar as novidades assim que rolam durante o modo história, não só, né, como lore, mas como você joga essa história. É genial, assim. É muito foda.
Massa. Pô, isso aí é Me deixa muito feliz mesmo. Como falei, é a primeira coisa que eu sempre jogo pra ir me acostumando. Aí depois você vai dedicando tempo ali pra aprender cada personagem, uhum. né? Moveset e tal. Mas assim, o modo história, como que funciona em relação aos personagens? Porque eu vi que, tipo, Tekken 8... Ele tá muito cheio de personagem, Sim. logo de cara, né? Eu acho isso impressionante, porque diferente de muitos outros jogos de luta que tem saído, sempre vem já com Season Pass ali pra você comprar, tipo, uns 50 personagens que vem depois, né? É. O Tekken 8, ele vai na contramão disso, né? Ele já no jogo base, quando você compra ele, a versão normal dele, já tem muita coisa, né? Vai vir, obviamente, personagens de DLC, mas se você nunca quiser nem pegar eles, não tem problema, porque vem muita gente, né? Uhum. Como que isso rola no modo história? Tipo, você joga com todo mundo? Ou são só alguns personagens? Como que fica?
Então, são 32 personagens, é gente pra caramba, uma galera aí no elenco. O elenco tá ótimo, inclusive, mas você não joga com os 32 porque é impossível.
E ainda mais em 4 horas, né?
Ainda mais, é. Exato, em 3 e 4 horas, né, em torno desse tempo, você não consegue jogar com os 32, mas eu não lembro se exatamente os 32 aparecem em tela pra você interagir ou jogar contra ou com, mas a maioria aparece, com certeza. E cada capítulo... É porque cada capítulo tem um tempo... irregular, né? Nenhum capítulo tem o mesmo tempo de duração do anterior e tal, mas você joga pelo menos um capítulo com personagens diferentes. O Jin, ele é o protagonista dessa campanha, né? A jornada inteira é em torno do Jin, e você joga a maior parte do tempo com ele. Acho que são 15 capítulos, se eu não me engano, que o jogo tem, e você joga acho que 4 ou 5 com ele. Posso estar enganado em relação a essa quantidade, mas o foco da campanha é de fato o Jin interagindo e lutando com outros personagens também, mas são muitas lutas, assim, são bastante lutas, de verdade. O Leroy você também luta contra, quem mais que você, assim, de personagem que acredito eu que seja low profile, porque eu não vejo ninguém muito falando muito do Leroy, né? Você joga com o Kazuya, né? Contra um personagem que é lá do Tekken 6, que eu não vou falar para vocês não tomarem spoiler também, que é uma novidade bem doida, porque ele não tá no elenco do Tekken 8, ele não tá ali no meio, mas a gente conhece ele, né? Fora um personagem ou outro que não faz parte realmente do elenco, ou pelo menos que não fazia, que agora faz e tá lá também, né? A Reyna, que é uma personagem nova, junto com a Azucena e o Victor, são 3 personagens novos. Você joga contra a Reyna, contra a Azucena e com o Victor no trecho da campanha. E também tem outro personagem que você joga também numa luta ou outra, porque, como eu falei, o modo história, ele é bem doido nesse quesito, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, você tá lutando com um personagem que agora, do nada, você corta, vai pra outra luta com outro personagem, né? Então, é bem diversificado nesse quesito.
Bacana, bacana. Certeza que vou me deliciar nisso daí. E um outro modo clássico que a gente tem em Tekken, desde sempre, é o modo arcade. Né? E o arcade do 8, que também dá pra você brincar um pouco na demo, eu não fui muito em cima disso quando eu joguei, porque eu só queria mesmo ter um feeling ali de como que seria o Tekken 8 antes de eu comprar e tudo mais, então eu não mexi muito nele, então eu não sei tanta coisa. Mas, eu sei que você cria um avatarzinho, e aí você vai nos fliperamas lá, interage com as pessoas e tal, isso me lembrou muito... Um modo que não chama arcade, né? Mas tem um modo no Street Fighter 6 que saiu ano passado, que você também tem mais ou menos essa ideia de você ter um avatarzinho seu, daí você vai interagir com as pessoas, você vê os personagens jogando em fliperamas também. Mas eu joguei bastante Street Fighter 6, mas do pouco que eu vi desse arcade é bastante diferente, né? Você consegue falar um pouco mais sobre isso daí?
Então, essa parte do arcade do Tekken 8 é bem diferente ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não é. Porque nesse quesito de você criar personagem, no Arcade Quest, né, que é o nome do modo, você tem um segundo modo história, basicamente, que é com o seu avatarzinho que você cria, que é bem parecido com os avatares do Xbox, inclusive. É bem bonitinho, é muito fofinho. Dá pra fazer...
Ah, isso daí eu vi. É bem... É chibi, né?
É bem chibizinho. Chibi, dá pra brincar bastante com o visual e tá bem completinho. E você cria sua personagem que tá ciente de que no mundo dele, Tekken é uma marca registrada muito forte e todo mundo para pra jogar Tekken. É como se fosse a Copa do Mundo da parada. Todo ano tem um campeonato de Tekken e o mundo inteiro tá lá com a sua manete, sua hitbox, pra participar do grande evento, né, que é o Tekken Tournament. E é bem legal porque esse modo arcade, ele é um, como eu falei, ele é um segundo modo história, só que, além disso, ele é um grande tutorial, né? Ele vai te ensinando as etapas do jogo, desde o básico até como você executa um combo e como você pode sair de um combo também, tudo mais, aquela coisa toda. E é bem redondinho, é um modo que dura 2 horinhas só, mas tem bastante coisa pra fazer até, né? Tem lá a campanha principal e você pode ter lutas opcionais também, que é um mundo dividido em mapas, né? E cada mapa tem NPCs que você pode interagir, lutar contra, ganhar recompensa, ganhar skins, ganhar gold, essas coisas todas, né? E é bem legal porque é um segundo modo história, basicamente, que tá ali no jogo pra você desfrutar e, de fato, aprender a jogar, porque ele no caso, o Tekken 8, né? Ele é um jogo muito amigável pro público casual. Muito amigável mesmo, assim, de um jeito que eu, a última vez que eu vi isso foi no Street Fighter 6 ano passado, em relação ao modo treinamento propriamente dito, porque o modo história do Street Fighter 6, o mundo aberto, né, o World Tour, ele te explica uma mecânica ou outra, mas não do jeito como o Tekken faz, né? Ele realmente te pega pela mão e te fala, ó, isso aqui é um ataque médio, ataque light. Isso aqui é uma conexão, ele fala também da movimentação dos personagens, como que cada personagem reage, e é bem legal porque você escolhe o personagem que você quer jogar e ele te ensina as mecânicas daquele personagem também durante essa história. Massa. É bem legal.
Uma coisa que eu vi que eu achei muito genial em termos de ensinar o jogador é que ele também tem a implementação de um sisteminha que quando você perde uma luta, quando você apanha muito, tem um lance do jogo te mostrar a repetição de alguma coisa que deu ali na luta. Sei lá, você levou um golpe e você não sabe como punir esse golpe, né? E aí o jogo faz meio que ele vai voltando, né? Ele vai mostrando, acho que, eu não sei se é frame por frame, alguma coisa assim, você vai poder falar melhor. Mas ele te mostra ali, ó, nesse ponto aqui você pode confrontar isso usando essa técnica, né? Eu achei isso muito genial, porque às vezes, especialmente com jogos antigos, você tinha que ficar, tipo, parando ali, né? Às vezes, sei lá, as pessoas podem gravar e parar o vídeo e ver assim, puta, aqui tem esse frame aqui que eu consigo usar golpe X, que daí vai punir esse cara, tem essa abertura aqui, esse golpe aqui eu posso esquivar dessa forma. E o jogo colocou isso ali, né? E pelo menos nos vídeos que eu vi, pareceu uma coisa muito intuitiva de você ver e ir aprendendo, né? Então eu acho isso aí muito legal.
Sim, o modo arcade em si, ele te mostra como se movimentar também, né, e você, pela movimentação, você consegue sacar como, de onde que veio aquele golpe, e você consegue entender, não é nada tão frenético estilo Marvel's Capcom, que você só vê a tela piscando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele te explica direitinho como é o processo, direitinho, né, a etapa desse processo, as etapas desse processo, e também, dentro do modo arcade, ele te introduz a batalha contra fantasma, que faz ponte com o que você falou agora, que é justamente você treina um IA do jogo pra se comportar do jeito que você se comporta numa partida, no que seria uma partida. E durante isso você vai treinando ela e você vai aprendendo também coisas novas e você vai vendo como que funciona essa questão da movimentação, como que você pune, como que você é punido, o que que é positivo, o que é negativo, né? Golpe positivo e golpe negativo, desculpa. Então, é muito intuitivo mesmo, o jeito que ele te ensina as mecânicas e você já pega de cara, assim, não é nada tão complexo, né? Assim, eu sempre joguei fight game durante a minha vida inteira, então pra mim foi muito fácil, foi muito tranquilo de entender. Mas acredito que do jeito que tá lá mastigadinho pro jogador casual entender, acho que ele vai entender sim, porque é muito intuitivo, assim, é um dos modos tutoriais, assim, que eu mais gostei por conta disso, porque não é porque a gente que sabe de fighting game, já tá no nosso sangue jogar jogo de luta, que não é pra outras pessoas que também não saibam. Outras pessoas que não saibam também precisa jogar, precisa entender como que funciona cada mecânica direitinho pra saber se virar, tanto de forma casual, ou se você quiser também cair de cabeça no modo pro, né, ser um jogador intermediário pra pro, você com certeza pode ser. Mas o intuito é realmente pegar na mão do casual e falar, olha, você também consegue jogar jogo de luta. E isso é muito legal, de verdade.
Massa, massa. É muito convidativo, acho isso demais. Essencial pra em qualquer jogo, né, na real. Ainda mais jogo de luta, porque as pessoas ficam meio que intimidadas, né, e tal. E,
sim.
Assim, você quer jogar só pra se divertir? Ótimo. Você quer jogar pra competir com os seus amigos ou competir de uma forma mais séria também? Ótimo também.
E quando você inicia o modo arcade, tem uns letterings na tela. Sabe aquelas menções de intro de filme que é uma quote de algum autor ou de um poeta e tal? Então, o Tekken 8, no modo arcade, ele começa mais ou menos assim, que não é bem uma citação. São frases falando. O que importa, no final das contas, é você se divertir. Essa é a essência do Tekken, essa é a essência do fighting game. É você se divertir. E é legal porque, como é um modo história secundário, que é ambientado num mundo onde rola um torneio mundial de Tekken à la Copa do Mundo, apesar disso, de dar essa ênfase no lado competitivo, ele não esquece de jeito nenhum o lado casual, porque tem jogadores ali casuais que representam a gente que é casual aqui do outro lado, né? Então, ele é muito bonitinho nesse quesito, porque a mensagem é muito bonita e deixa o coração quentinho, cara. Assim, não, eu não tenho o que reclamar, porque eu amo ver a Evo, eu amo assistir vários campeonatos com os meus amigos aqui e tudo mais, mas a essência do fighting game, no final das contas, acima de qualquer competição, é a diversão, né? E como você se diverte é algo muito particular seu, e o jogo deixa isso muito claro pro jogador, e é muito legal, cara, muito maneiro.
Nossa, isso é bem bacana. Cara, e já que a gente tá falando da parte de porradaria, né, como que é? O que tem de novidade de porradaria franca aí no Tekken 8?
Pô, agora é a hora do vamos ver. cara, zero defeitos. Assim, é muito doido porque, como a gente conversou no início do programa, Tekken é muito particular, né, principalmente na movimentação. Quando você tá saindo de um KOF ou um Street da vida, ou até mesmo Mortal Kombat, ou qualquer outro jogo de luta, na real, você pega o Tekken e você já sente a movimentação diferente, né? É algo mais próximo do que a Soul Calibur, né? Porque o Soul Calibur, acredito que veio depois de Tekken, né? Creio eu.
Veio depois. Ele veio como Soul Edge no PS1, uhum. Daí depois, em 98, veio o Soul Calibur. Eu gosto muito do Soul Calibur também.
Eu também. O primeiro Soul Calibur que eu joguei foi o 4, lá com o uhum. Yoda. Foi bem legal, é bem legal o Soul Calibur.
É uma franquia bem legal.
E mesmo assim, mesmo tendo o Soul Calibur aí, você vê que Tekken ainda assim ele é diferente do Soul Calibur. No caso, o Soul Calibur é diferente de Tekken porque ele veio depois. Mas você já sente a diferença na movimentação e eu não sei dizer se a movimentação tá mais leve ou mais pesada do que o 7, porque faz muito tempo que eu joguei o 7. Né? O 7 teve bastante tempo aí de vida útil, com bastante conteúdo, com bastante adição de conteúdo, porque ele não veio com tanto conteúdo assim, diferente do Tekken 8. Mas a jogabilidade do 8 tá muito gostosinha. Sério mesmo, é uma parada que você sente satisfação de estar lá executando um combo e, no, assim, eu não sei você, Carlos, mas eu jogo Tekken no controle como se fosse uma hitbox. Porque quando a gente joga jogo de luta, são as duas mãos na base do controle.
Uhum.
No Tekken, tanto eu quanto a galera aqui do Rio, pelo menos aqui do Rio, a gente faz isso. A gente pega o controle, coloca, no caso, apoia nas pernas ou apoia na mesa e as duas mãos vão por cima do controle, né? A mão esquerda com a movimentação e a mão direita com a execução dos golpes, como se fosse realmente uma manete ou uma hitbox, né? Uhum. Pelo menos eu jogo assim e pra mim funcionou super bem. Tentei jogar com o controle, com as mãos na base do controle e não funciona tão bem pra mim. Eu realmente é estilo hitbox mesmo. E a jogabilidade tá muito gostosa. A movimentação tá fantástica, de verdade. E é muito doido porque, voltando um pouquinho, falando sobre o modo arcade, tem umas passagens que fala disso no modo arcade, no caso, missão arcade, né, Arcade Quest. Eles falam, Tekken não é Tekken sem combos aéreos. Né? E ele realmente leva isso a sério, cara, porque além disso, o jogo ele tá muito agressivo. Você tem que ir pra cima. Você tem que partir pra cima e vai ser feliz, assim. Não tenha medo, de verdade. Então, além dele ser muito intuitivo nesse quesito, ele incentiva muito o jogador a ir pra cima do seu oponente. E vai ser feliz, sabe? Beleza, se preocupa com combo sim, que é importante, mas não é o essencial pra você se dar bem na partida. Só de você entender como funciona cada mecânica ali direitinho, a movimentação de cada personagem que tem, né, as movimentações particulares. Por exemplo, o Kuma, que é um urso enorme, que fica em pé, ele tem uma movimentação diferente do Jin, por exemplo. Né, ele é um pouquinho mais pesado, aquela coisa toda, aquela base do que é a fighting game em si. E junto disso, o jogo ele traz a mecânica de hit, né, que é o calor, que é uma barrinha azul que fica abaixo da barra de HP, que ali você usa tanto da maneira ofensiva quanto da maneira defensiva. É como se fosse o Drive Rush do Street Fighter 6, basicamente. Uhum. Né, e você pode usar como se fosse um mini especial ali junto com os seus combos, ou você pode usar pra correr pra cima do seu oponente, que é o... Tem um nome dele, porque tem o Hit Smash, que é a porrada que você dá, e tem o Hit... Eu acho que é Hit Rush, que você corre pra cima do seu oponente, mas a barra toda se esvai, e aí, no caso, essa barra ela tá disponível uma vez por round, né, durante a partida inteira. A partida, sei lá, tem, digamos que você customizou a partida pra ter 4 rounds, digamos assim. Então vai estar lá disponível os 4 rounds pra você usar e tá emendando com outros combos ou de maneira defensiva mesmo, né. E isso com o botão, que é o R1 ou o RB, pra quem joga no Xbox, né.
Uhum.
Massa. E além disso, eles trouxeram de volta o Raid, né, que tem as Rage Arts, né, que tá disponível também em todo round, mas tem uma condição, que é você ter apanhado e você ter chegado a 25% da sua barra de vida. Aí a barra de HP vai estar brilhando em vermelho. Ali é um sinal que você pode usar o Rage para ter uma Rage Art. No caso, usando com apenas um botão, né, RT ou R2. Mas você tem que estar nessa condição de estar com 25% de HP ou menos durante um round. Isso teve no Tekken 7 também,
né?
Uhum. E além disso, só pra fechar essa parte da jogabilidade, eles implementaram o Special Style, né? Que é como se fosse o modo moderno do Street Fighter 6, só que um pouco mais limitado e é mais pro pessoal casual, porque a galera que é intermediário pra pro nem usou isso, mas você acessa a qualquer momento durante o round, na luta inteira, com um botão. E é uma mecânica nova que, com apenas alguns botões, você executa combos diferenciados e tal, de forma... Eu acho que é de forma aleatória, porque eu não usei tanto. Mas é só uma adição pra quem realmente não quer, realmente, de fato, se preocupar com combo, que é só apertar botão e é isso. E é muito bem-vindo pra quem é casual, realmente.
Cara, legal demais. Eu gosto muito disso, né? Como eles pegam várias coisas que já estavam na franquia e são otimizados e também introduzem ideias novas, né? Eu acho que isso aí sempre ajuda muito a manter o sangue, né, bem firme ali, né? Forte. Em termos de trilha sonora, Tekken sempre teve trilhas sonoras bastante legais, né? Como que ficou isso no 8?
Durante a saga toda a gente sempre sentia que a trilha sonora do Tekken conversa com a gente, né? E o jeito que ela te instiga a descer o cacete no teu parceiro aí, no teu amigo, tá mais presente do que nunca no 8. Eu fiquei maravilhado com a trilha sonora inteira do jogo, inteira, inteira. Principalmente a direção dela, como é aplicada no modo história, que é muito bonito de se ver. É um dos pontos mega positivos assim, do jogo que me deixou maravilhado, porque... Como eu falei, ela mais do que nunca, ela te incentiva e muito a partir pra cima do seu oponente. E, cara, é muito emocionante, de verdade. É muito louco, porque além disso, além dela ser muito bem feita, o jogo ele traz a mecânica... Mecânica não, né? O adicional de jukebox que você pode customizar a trilha sonora do jogo a partir de playlists que você cria com todas, repito, todas as tracks da saga inteira, inclusive do Tekken Tag, e do Tekken Revolution, que a gente falou lá atrás, né? Então, você tem essa possibilidade de customizar a sua experiência, porque Tekken não tem trilha sonora ruim, cara. Uhum. Convenhamos, não tem. Todas são muito maneiras. E que o 8, foda. ele dá uma aula de verdade de como fazer uma trilha sonora muito bem feita, porque cada estágio tem sua trilha sonora, por si só, né? Tanto no modo história quanto fora. E quando muda de round ou muda de cenário no estágio, porque você interage com os estágios, né? Inclusive são... Peraí, desculpa. Botei. Inclusive são 16 estágios no jogo e cada estágio tem sua trilha sonora própria, que é categorizada como normal. E no round seguinte, ou principalmente quando você interage com o estágio e quebra o estágio pra chegar em outra etapa dele, a trilha sonora muda, ela se torna a trilha sonora clímax. Por exemplo, tem um cenário que o nome dele é Storm Rising, que ele tá categorizado como normal. Aí quando vai pro outro round, quando interage lá e tudo mais, ela muda pra clímax. Ou seja, são duas músicas, é uma variação de é uma música com duas variações. Né, que depende, que no caso diz muito com o que está acontecendo em tela e combina muito, de verdade. Uhum. É um trabalho audiovisual, né, no caso áudio, né, muito bem executado, assim, é bizarro de foda. E você tendo essa possibilidade de customizar a sua jukebox com playlists é muito bacana, porque você tem aquela pitada de nostalgia, né?
Uhum, então, com certeza.
É muito bem feito. Super muito bem-vindo.
O Smash Bros. Ultimate, ele faz uma coisa parecida com isso também, né? De ter música praticamente da franquia toda e tal. Eu acho que é um presente pros fãs, né? Eu acho isso
legal, bacana. Legal. Uhum. Sim, com
cara,
certeza.
E assim, customização é bacana. E desde o Tekken 5 a gente tem customização de personagem, colocar roupinha neles e tudo mais. Isso voltou no 8, né?
Voltou e voltou com os dois pés na porta, porque tá muito legal, tá muito bacana. Seguindo a linha desde o Tekken 5, você ganha gold durante as partidas, né? E também durante os modos offline, que já vamos falar disso daqui a pouco. E conforme você vai ganhando gold, você tem que usar esse gold em algum lugar. Você vai na aba de customização e você pode customizar cada personagem do jogo da sua maneira. Não é uma parada tão tão megalomaníaca que nem é o Soul Calibur, mas você consegue brincar bastante com a customização.
Uhum.
E eu vi muita gente fazendo customização no nível de tipo, eu vou trazer a Ada Wong do Resident Evil pra cá, vou trazer o Leon pra cá, vou trazer o John Wick pra cá, sabe? Ontem mesmo a Vika me mandou na DM do Twitter o King como se fosse o Ken da Barbie, do filme da Barbie, da Greta Gerwig, e tipo, ficou idêntico a Ryan Gosling, o King, sabe, com o chapéu de cowboy, aquela coisa toda e tal, perfeito. É maravilhoso, e o interessante disso, Carlos, é que esse modo customização por si só, ele furou a bolha legal da comunidade de fighting game.
Uhum.
E muita gente que nem dava bola pro Tekken, começou a jogar Tekken por conta disso. Por conta da customização e tá lá, brincando de montar roupinha e boneco e tal. E é muito legal você ver isso, né? É muito gratificante.
Então, cada um meio que coloca a sua personalidade ali nos personagens e imaginação, né? Eu acho isso muito bem-vindo.
Total, eu consegui customizar o meu King como se fosse o Terry. E ficou maravilhoso. Ele lá com aquela jaquetinha e tal, as cores também. Você tem uma. Assim, você tem uma liberdade muito grande de customizar cor, né? Colocar conteúdos adicionais, tipo mochila, arma nas costas, o tamanho desses itens também e tudo mais, né? E a aura também do personagem você customiza também. Uhum. O visual de como ele dá o soco e como esse soco reage no seu oponente. É muito bacana, é muito redondinho o modo de customização dele. É uma das cerejas do bolo, porque são várias cerejas, né? Esse jogo tá maravilhoso, não tem
que,
como.
Que foda, cara. Eu fico muito feliz com isso. Bom, e muito tem legal. Só mais duas coisas que eu queria que você comentasse. Primeiro, eu não sou super fã de ficar jogando online, eu brinco de vez em quando, mas não é tanto a minha praia. Eu gosto mais de jogar localmente ou sozinho, né? Mas lá atrás você falou que o netcode do online tá muito legal, né? Tá muito bem feito. Que você achou do resto do online? O que você acha que dá pra cobrir disso daí?
eu amei, assim, não tenho nada a reclamar, assim como o Street Fighter 6, ele veio com esse diferencial ano passado, de que ele veio com um modo online muito consistente, muito redondinho, muito funcional, o Tekken 8 ele veio da mesma forma. Eu até agora, com mais de 20 horas de jogo, eu joguei bastante online com a Vika e outros amigos meus também durante as lives, né, e a gente não presenciou nenhum tipo de problema. O único probleminha, entre aspas, que não dá pra falar que é problema de fato, porque isso aí você conserta em poucas horas até. Acho que foi o que aconteceu depois, porque a gente nunca mais passou por esse tipo de coisa, que foi durante o Saguão, que é um dos modos online que você organiza a partida com até 16 jogadores, o que é bastante coisa. Acho que são 16 jogadores, você pode assistir as partidas enquanto espera. E teve uma única vez que eu não consegui assistir a partida de dois amigos meus jogando. Mas foi uma única vez. Depois que a gente criou outro saguão, a gente conseguiu assistir de boa as partidas. E não ficou nada monótono, nada chato. Então foi o único, entre aspas, errinho, assim, de comunicação online. Mas, Carlos, de resto, eu não tenho o que reclamar. Parece que é a pessoa que tá do seu lado ali, no sofá, jogando com você na mesma TV, no mesmo console. E assim, é muito responsivo, é muito gostoso, você não sente nada de input lag, né? Porque o rollback netcode tem esse diferencial de encurtar a rota de comunicação, né? Online, e funciona muito bem, e o Tekken 8 ele não peca em nada nesse quesito. Pelo menos comigo, eu não tive nenhum tipo de experiência de lag ou de erro de conexão, né? Eu vi uma galera no Twitter até fazendo meme disso, porque a galera que joga por Wi-Fi, né, e tá longe do Wi-Fi, claro, vai ter esses lags, né? Mas quem tá próximo do Wi-Fi ou usa a internet cabeada, no caso, a comunicação cabeada, não vai passar por esse tipo de coisa, entendeu? Então, nesse quesito, é perfeito. Tem o modo saguão, tem o modo versus 1v1, né, tem o modo casual, tem o modo ranqueado. Que é partida rápida com o jogador, é o que é o básico, né? E pra mim funcionou super bem, assim, foi redondinho, de verdade.
E, bom, offline, o que mais que a gente tem de modo?
Pô, rapaz, tem bastante coisa. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui, é muito, muito breve, tá? Eu vi certas análises, antes de escrever a minha, só pra ter uma base do que eu ia falar, falando que o modo história tem conteúdo... O modo história, desculpa, que o modo offline, ele tem um conteúdo raso. Eu discordo e muito disso, porque, como eu falei, o Tekken 8, ele é muito convidativo pro jogador casual, e ele não tem esse foco inteiro no online. Claro, a maioria dos jogadores joga online porque é o fator online, né, pra resgatar o que foi um dia o fliperama, essas coisas todas. E, por outro lado, o Tekken, ele não esquece a experiência offline. No modo offline, a gente tem a super batalha com o fantasma, que foi introduzida no modo Arcade Quest pra gente treinar o nosso fantasma lá e baixar fantasmas de outros jogadores. Como se você estivesse jogando online, mas sem depender de nenhuma forma de conexão. Né? Então, o jogo ele já tem ele baixado no backup dele fantasmas de jogadores ao redor do mundo, e você também tem a possibilidade de você baixar a IA treinada pelos seus amigos também. E além disso, a gente tem a batalha arcade, que a gente enfrenta lutas consecutivas e randômicas com fantasmas e CPUs, né? Acho que são um total de 8 lutas para cada personagem jogável. A gente tem também o modo versus, que é o básico, 1x1, da maneira mais franca possível. Tem o modo treino, que também te explica direitinho os dados do que é positivo, do que é negativo, o dano que você deu, o dano que você recebe, o tempo, o frame rate, tudo mais direitinho, a hitbox, tudo lá redondinho. Temos também, Carlos, o episódio de personagem, que é como se fosse um terceiro modo história, mas muito curtinho. Você conhece a história de cada personagem de forma totalmente isolada da campanha principal, né, tendo 5 lutas para cada um deles, e você desbloqueia a Reina e a Jun Kazama, eu acho que é Kazama o sobrenome dela, que é a mãe do Jin, né? Jogando o modo história, você desbloqueia elas duas só pra esse modo específico, porque tá ligada, de certa forma, à história, e também não. Acho que só jogando pra você entender nesse quesito, mas todos os outros modos, você tem elas duas desbloqueadas, mas esse modo específico você só desbloqueia zerando a história. Porque é distintivo também com esses outros personagens e tudo mais, né? E, por último, por último, mas não menos importante, de forma alguma, temos o Tekken Ball, cara, voltando aí.
Cara, eu adoro esse modo.
Ah, Carlos, é muito divertido. É, o Tekken Ball é muito divertido, cara. Nossa, eu ri tanto jogando isso com a galera no chat, assim, online. Cara, é tão legal. Eu joguei em live isso. Foi tão divertido. E é... Pra quem não conhece o Tekken Ball, ele é basicamente um modo de queimada na praia. Né, a gente joga a bola de um lado pro outro, né, contra o oponente e ele contra a gente, numa quadra, entre aspas quadra, né, porque é na areia, de frente pra praia, e é basicamente isso, você tem que acertar a bola no seu oponente, e claro, conforme tem esse ritmo de você jogar a bola de um lado pro outro, ela vai carregando uma barrinha que fica no canto inferior esquerdo ou direito, dependendo do lado onde você esteja, que é o nível de poder dela. Ou seja, conforme ela vai balançando de um lado pro outro, essa barra vai enchendo, e quanto maior essa barra tá cheia, mais dano ela vai dar no seu oponente, né? E o interessante, Carlos, é que nesse modo ele tem um moveset próprio pra cada personagem em relação ao hit. Aquela mecânica que a gente falou ali em cima, né? E também o Raid. São duas mecânicas que tem no jogo básico, como a gente mencionou. Só que nesse modo específico, ele tem movesets diferentes, propriamente dito, pra esse modo. E é uma atenção que eles deram nesse quesito pro Tekken Ball que é muito legal de ver. Uhum. Então você vê que é um jogo feito com muito carinho nesse quesito. E claro, o Tekken Ball você pode jogar online também, né? Além de ser offline. E é muito divertido. É muito engraçado. Eu coloquei o Kuma junto com a Panda pra cair na porrada, com a bola no meio. E, cara, é muito legal. É muito bacana de ver, né? E nossa, é muito engraçado. Se você tiver a oportunidade, cara, joga em Tekken Ball. É muito legal. E, assim, só mais uma adição pra gente fechar. Temos o modo galeria também, né? Que lá a gente desbloqueia aqui arte, concept art, modelo 2D do personagem, não tem modelo 3D, eu acho, mas tá tudo lá direitinho, as cutscenes no modo história, as cutscenes no modo história ali que eu falei também, que você joga com os personagens, que é isolado, né, que são os episódios de personagens, você desbloqueia tudo lá direitinho pra ver na íntegra, e as cutscenes estão belíssimas no jogo, o visual desse jogo é estonteante, né, a gente já falou, mas tem tudo lá de perto pra você ver o que você desbloqueou na história. E pra você também não ficar por fora também de como foi o processo criativo dos personagens e tudo mais, né? É bem redondinho, esquisito. Muito legal.
Perfeito, perfeito. Ah, cara, com tudo isso, só dá pra concluir que o Tekken 8 parece um bom ponto de partida pra quem nunca jogou a série. É. E um bom ponto de retorno pra veteranos também que não estão jogando há um tempo. E quem sempre jogou, acho que provavelmente deve estar adorando, né?
É excelente, é excelente.
Excepcional isso. Então, perfeito, João. Você me fez ficar ainda mais ansioso para comprar o jogo. Eu realmente vou jogar bastante ele. Eu espero que, assim como o 7, eu tenho certeza que vai rolar isso, mas ele tem uma vida longa aí que atravessa a geração, né? Eu espero muito que a Bandai Namco tire o máximo do potencial do Tekken 8 e aí o próximo só lá para a próxima geração mesmo.
Exato, é porque levando em conta o que rolou com o 7, né, lá atrás, você vê o quanto ela quis alimentar ele com conteúdo adicional e veio bastante coisa também. E, cara, não vai ser diferente com o Tekken 8, até porque ele não tem o Tekken Force, né, que é o modo beat'em up dos clássicos, mas a galera tá querendo ele de volta e a Bandai Namco vai escutar com certeza e vai trazer ele de volta futuramente por atualização, porque é um modo muito legal também, muito bacana de você ver. E o Tekken 7 tendo, né, no caso, como ele teve essa vida útil inteira, cheio de conteúdo, cara, não vai ser diferente com o 8, duvido muito.
Perfeito.
Vai ser maravilhoso acompanhar isso de perto.
Cara, é isso. É. Fico muito contente com a Bandai lançando um Tekken tão excepcional quanto esse. É, eu sei que a nota que você deu foi extremamente alta e... Eu tô vendo o jogo ser muito elogiado em todo canto e eu acho que foi certeiro. Com tudo que você disse aí, tá condizente com o que eu vi também. Então, espetacular. Uhum. João, meu querido, um enorme prazer ter gravado aqui com você. Espero que a gente grave mais vezes.
Cara,
digo
mesmo. Por favor, por favor. Muito bom gravar contigo, cara. Muito legal.
Isso,
verdade.
Isso aí.
Prazerzaço.
Oh, e acho que a gente vai ter umas pancadarias mais pra frente.
Pô, por favor. Ah, e verdade, eu esqueci de falar o principal aqui, cara. O jogo, ele tem crossplay.
Olha só,
então,
perfeito.
Dá pra você jogar aí do PS ou aqui do PC, uhum, pra gente cair na porrada, é isso aí. É,
eu tenho PC também. Eu acho que eu vou pegar no PS5 só por conveniência mesmo, mas se eu acabar pegando no PC, tanto faz. Vai dar pra jogar de boa.
Perfeito.
Então,
vamos.
É isso aí. A todo mundo que ouviu, muitíssimo obrigado por terem escutado esse episódio. Não esqueça de avaliar a gente, seguir nas redes sociais. Mais uma vez, meu nome é Carlos, tô aqui com o nosso queridíssimo João. Tenha uma ótima semana a todo mundo.
Valeu, gente. Muito obrigado aí. Tamo junto. Valeu.
Falou.